Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa Momento Espírita. 48 anos no ar, sempre aqui pela Rede Boa Nova, levando a mensagem espírita. E hoje, como não poderia ser diferente, nós vamos trazer aqui uma sugestão para você ler de um livro do Herculano Pires, que se chama O Sentido da Vida. Tenho certeza que você vai gostar bastante. Também vamos abordar em Espiritismo hoje como o Espiritismo vê a questão da velhice. E também vamos continuar com o nosso estudo do Livro dos Médiuns, já na segunda parte, no capítulo 16, vamos falar sobre médiuns especiais. Tudo isso para você no programa. Mas já dando início, nós estamos aqui nos nossos estúdios com o Ivan.
Olá, Suzete, Lin, Norberto e queridos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos mais um programa Momento Espírita. É sempre muito bom falar de Espiritismo, estudar e aprender. Aprender sempre. Aproveitem, um ótimo programa a todos.
Amorim.
Muito boa tarde, amigos. Mais uma vez nós vamos falar sobre Espiritismo, Movimento Espírita, estudar sobre livros, falar sobre a rádio, enfim, muitos temas interessantes.
Hoje também nós estamos aqui com o Norberto Tomazini.
Olá, Suzete, Amorim, Ivan. Muito feliz de retornar aqui para o nosso Momento Espírita. Um abraço a todos os amigos que acompanham esse programa há tantos anos. E muito feliz também de hoje estar aqui, poder falar um pouco do Livro dos Médiuns também. E principalmente contar um pouquinho sobre a biografia e a visão do Herculano Pires e sua importância para o Movimento Espírita do Brasil.
Então, nós quatro, eu, Suzete, vamos fazer o programa de hoje. E você, desde já, pode mandar o seu e-mail, participar conosco, momentoespirita@usesp.org.br. Esse é o nosso e-mail. Norberto, você já falou aqui sobre o Herculano Pires, esse querido amigo que nós até tivemos o prazer de conhecer, e ele escreveu várias obras muito interessantes, e nós hoje vamos tratar de um livro muito especial dele, que é O Sentido da Vida. Você gostaria de falar um pouquinho sobre o Herculano Pires para a gente, Norberto?
Herculano Pires, né, todos já ouviram falar, né, quem tem a nossa idade aqui, mas é muito importante, eu diria, apresentar o Herculano Pires para os jovens, né? Não sei se todos sabem, mas o Herculano Pires, a mãe do Herculano Pires se chamava Dona Bonina do Amaral Simonetti Pires. Ela era pianista, o pai do Herculano Pires era o José Pires Correia. Eles iniciaram em Avaré, depois ele morou em Itaí, depois em Cerqueira César, né? E é muito importante falar que desde os 9 anos, Herculano Pires sempre teve uma aptidão literária muito interessante. Tanto que aos 16 anos ele já publicou seu primeiro livro. E o nome desse livro era Sonhos Azuis, que eram contos. Aos 18 anos ele já também publicou um outro livro, que era um livro já de poemas e sonetos. Uma coisa muito interessante também, que Herculano Pires falava para os espíritas e para quem também não era espírita, porque ele colaborou em muitos jornais e revistas da época, né, aqui do estado de São Paulo também, de Sorocaba e Cerqueira César. Em 1940, Herculano se transferiu para Marília, onde ele trabalhou no Diário Paulista como jornalista, e depois, em 1946, ele mudou para São Paulo e lançou o primeiro romance dele, que é O Caminho do Meio, que ele teve muitas boas críticas e elogio na época. E falando dele dentro da doutrina espírita, ele foi um dos embaixadores da discussão doutrinária, daquela discussão sobre em cima das obras de Kardec, a visão dele sobre o espiritismo como sendo um movimento cultural e transformador, não só da sociedade, mas também do nosso planeta como um todo. Então, estou muito feliz aqui, Suzete, de poder fazer esse comentário aí sobre o Herculano Pires aqui no início, antes da gente começar a comentar o livro.
O Herculano, de fato, ele foi um personagem importantíssimo no meio espírita. Tem vários centros espíritas com o seu nome. E nós devemos aí um respeito muito grande às obras dele. Mas, Ivan, hoje nós vamos falar aqui, como o Norberto já citou, O Sentido da Vida, esse livro. Você poderia falar um pouquinho sobre o que trata esse livro dele?
Sim, Suzete. Nesse livro, O Sentido da Vida, o Herculano Pires considera o poder da moral que o Espiritismo nos traz, assinalando que as lições da nossa vida, pelas consequências do bem e do mal que nós fazemos, se torna palpável. Então, a força moral, a coragem, as consolações que ele nos dá, traz uma confiança naquilo que vem pela frente, pelo pensamento que nós temos junto dos seres que nós convivemos, com que nós amamos, e aquela certeza que no futuro nós vamos encontrá-los, nós vamos continuar com essa convivência e não vai haver uma perda em relação a isso. Bastante interessante, ele trata muito da questão do espiritismo e ele traz uma visão que eu vou explicar aqui. Ele diz que o espiritismo renova fundamentalmente a concepção humana da vida e do mundo, ensinando ao homem que ele não nasceu para gozar nem para sofrer, mas é o quê? Para evoluir, para progredir, como tudo evolui e progride ao nosso redor e ao que nós vemos na própria natureza e na própria sociedade. Então, ele traz essa visão da dor. O que é a dor? A dor não é um castigo imposto pela vingança de Deus. Não, o prazer deixa de ser um objetivo aceitável na existência humana e prazer e dor passa a ser uma mera decorrência de um processo mais amplo e complexo que o homem se acha envolvido nas suas diversas encarnações. Para quê? Para que haja crescimento e desenvolvimento em espírito e verdade. Essa é a colocação do Herculano em relação ao que é o espiritismo na nossa vida, Suzete.
O Herculano apresenta nesse livro, como o Ivan falou, uma série de observações. Inclusive, o índice do livro dá uma boa ideia sobre isso. Ele fala sobre Deus e o homem, são alguns dos capítulos apenas. Negativas da ciência, materialismo e idealismo, imortalidade pessoal, sociologia espírita, espiritismo e cristianismo. E já no finalzinho do livro ele fala sobre amar a Deus. Uma visão bastante ampla sobre como nós devemos encarar a vida, como nós devemos dar sentido à nossa vida, porque uma das grandes dificuldades que nós, encarnados aqui, enfrentamos, inclusive leva muitas pessoas a uma solução que é, sem dúvida, muito contraproducente, que é o suicídio, é justamente por não compreender o sentido que a vida tem. Se as pessoas tiverem uma visão materialista ou se tiverem uma visão dogmática, é muito fácil que elas fiquem sem pé, sem chão, sem compreender para que serve a vida. Então, a nossa percepção da vida, segundo esse conhecimento espírita e considerando todas essas observações de Herculano, certamente são como uma vacina contra a desesperança, Suzete.
Então fica aqui a nossa indicação desse livro, O Sentido da Vida, do Herculano Pires. Essa é a nossa indicação na campanha de incentivo à leitura que fazemos todas as semanas. E depois, se quiserem comentar, é só mandar um e-mail para a gente, que é momentoespirita@usesp.org.br. Também vamos falar aqui em Espiritismo hoje sobre um assunto bastante importante, que é sobre a questão da velhice, ou do idoso, o idoso e o espiritismo. Como é que o espiritismo vê a questão do idoso? Essa é uma preocupação no meio espírita? Essa pergunta que eu gostaria de colocar para todos vocês, para nós discutirmos. E também, qual é o aprendizado obtido dentro do espiritismo sobre a velhice? Vamos começar, Norberto? Você ainda é jovem, não é idoso, né? Mas dentro de todo o seu conhecimento, dentro da sua participação do movimento, como é que você vê essa questão da velhice no movimento espírita?
Obrigado, Suzete. Não sou idoso, mas estou quase lá. Estou nos 50. Esse ano eu chego nos 50. Mas falando primeiro, né, para a gente, aqui com nossos amigos do movimento espírita, né, lembrar que todos nós somos espíritos imortais, né, somos espíritos que fomos criados, não teremos fim, vemos encarnando em diversas situações, aprendendo, utilizando essa escola da reencarnação que vai nos lapidando ao longo do tempo, né? E quando a gente entende essa visão do ser humano, né, nós entendemos essa fase material da vida, né, que são a infância, e agora chegando na parte da velhice, eu diria que a velhice, né, no que eu tenho visto e estudado, é um momento onde você tem a condição, né, de utilizar a sabedoria da sua atual existência, né? de você conseguir utilizar aquelas coisas que você conviveu, saber olhar para aquele passado local, né, dessa sua encarnação, e saber aconselhar as pessoas. Então, eu vejo justamente a parte do idoso, das pessoas com mais experiência, é saber aproveitar. Tem um amigo meu que ele fala que, como ele é idoso, ele fala que os netos, né, quem pôde, teve vontade de ter os netos, ele fala que é a sobremesa da vida. Então, acho que a possibilidade de ser idoso, estar com saúde física e mental, e você poder olhar e utilizar a sabedoria para você ensinar as pessoas, você dar o seu quinhão para esse crescimento da humanidade, independente da religião, eu acho que, na minha visão, o idoso tem que ter muita sabedoria, tem que buscar ter a sabedoria e utilizar a sabedoria para passar para as gerações aqui que estão chegando nesse momento aí, fisicamente.
Amorim, e a questão da família, compreensão da família para com o idoso?
Olha, eu tenho participado de alguns grupos de discussão na internet, e uma coisa que eu vi essa semana, e que, de certa forma, me espantou, é algumas pessoas perguntando por que os jovens desconsideram tanto os idosos. E, na verdade, eu não tenho visto isso. Isso era muito presente algumas décadas atrás, quando houve aquela mudança muito dramática nos anos 1960, em que jovens realmente se revoltaram, havia movimento hippie, músicas, eram músicas de revolta, de tentativa de libertação, mas voltamos à normalidade, a meu ver, e voltamos ao equilíbrio em todos reconhecerem o papel de cada um. Eu vejo que nas famílias, inclusive, muitas dependem dos recursos e do equilíbrio que os mais velhos têm para a sua manutenção. É verdade que existem casos em que jovens desrespeitam os idosos, assim como há idosos que não se fazem por respeitar. Mas eu acredito que nós vivemos um tempo em que isso se torna uma exceção e não uma regra, a ponto de as pessoas reclamarem que tem muito jovem desrespeitoso no trânsito, por exemplo, nos transportes públicos, mas quando eu ando de transporte público, as pessoas chegam a oferecer lugar para mim. Então, eu não vejo de forma tão dramática essa questão da falta de respeito. E eu entendo que, efetivamente, todos nós temos um papel a cumprir. O idoso, não por ser idoso, não está dispensado de agir com correção, com equilíbrio, com ponderação, e se nós vemos idosos que escapam dessa regra de bem conviver, isso naturalmente não vai fazer com que os mais jovens que convivem com ele sejam estimulados ao respeito. Me parece que é sempre uma via de duas mãos. A convivência social exige sempre respeito de parte a parte e a contribuição de todos de parte a parte. Ivan, você quer comentar?
Essa questão, Amorim, ela me trouxe uma reflexão. Como eu me posiciono perante o idoso e como o Espiritismo tem me ajudado nessa compreensão. A doutrina espírita, ela amplia o nosso entendimento acerca do amor ao próximo, conforme Jesus nos ensinou. Nós temos estudado no Espiritismo que nós somos espíritos em processo de evolução, com algumas conquistas morais já alcançadas e com muito mais para aprender, com um longo caminho a percorrer. Então, nesse processo de caminhada, a gente tem o próximo, os nossos irmãos, tanto no ambiente familiar como no ambiente profissional. E nesse ambiente, nessa nossa caminhada, nós encontramos os mais velhos na nossa experiência em diversos papéis, né? Como pais, avós, tios em idade avançada. Então, a reflexão aqui é, realmente, o idoso ele necessita de atenção e cuidados especiais, sem dúvida. Ele teve uma longa existência de trabalho, de dedicação, e agora ele tem as forças físicas já não são tão potentes, já estão mais desgastadas, né? Tanto no lado pessoal, profissional, social. Então, a família, ela tem um dever, e eu diria, uma grande oportunidade de retribuir esse amor e essa dedicação que ela recebeu desse idoso, seja sua mãe, seu pai, seu avô, a vida inteira. Então, lá no Livro dos Espíritos, no terceiro capítulo, no capítulo 3, questão 685, os Espíritos eles dizem que o homem tem o direito de repousar na velhice e que o mais forte deve trabalhar pelo mais debilitado, suprindo suas necessidades, tal como pode ocorrer na idade avançada que o idoso não tem essa condição de trabalho, corroborando, então, de novo, a nossa grande oportunidade de ajudar e retribuir com amor por esse ente querido, que já não tem mais as mesmas possibilidades. Então, você falou do jovem. É uma grande oportunidade de ensinar os mais jovens, talvez pelo exemplo, o respeito que nós devemos ter por aqueles que já estão nessa estrada do progresso há muito mais tempo, né? Conquistando muitas coisas, errando, lógico, ou seja, procurando a sua evolução. Então, essa fase da vida, a gente realmente, qual que é a nossa contribuição, né? Dá para o idoso as condições para que ele se sinta valorizado, que ele viva com dignidade, com tranquilidade, e com isso é dar atenção, dar carinho, dar amor por todos aqueles que estão convivendo com ele. E isso não é nada mais, nada menos do que praticar a caridade e o amor ao próximo, conforme Jesus nos ensinou e está descrito no capítulo 11 do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, o mandamento maior. Que é amar a Deus de todo o coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, e amar o próximo como a si mesmo. Então, o idoso é o nosso próximo aí. Então, fica essa. Esse é o entendimento, essa é a mensagem que o Espiritismo passou para mim sobre a velhice. Suzete.
Nós sabemos que é uma idade onde há alterações fisiológicas, né? O corpo já está mais debilitado, mas a pessoa, nós não podemos esquecer que é um espírito que aprendeu muito durante esta encarnação e pode passar muito. Então, algumas pessoas dentro do centro espírita desconsideram, ele já está velhinho, não dá mais para trabalhar nisso ou naquilo. Não, nós temos que ter muito respeito por todo o aprendizado, conhecimento e por tudo que ele pode passar. Assim como também temos que ter a compreensão desse idoso quando ele não consegue fazer algum trabalho físico, porque já se sente mais cansado, mas nós somos espíritos em aprendizagem, em evolução, e isso a gente não pode desconsiderar. Vocês concordam?
Concordo, sim. Eu estava até, trouxe aqui para a gente, no livro Consolador, do Francisco Cândido Xavier, ele aborda o tema sobre a velhice, né? E eu gosto de um texto que Emmanuel deixa lá, que ele fala o seguinte: a existência na Terra é um aprendizado excelente e constante. Não há idades para o serviço de iluminação espiritual. A velhice não tem o direito de alegar cansaço orgânico em face desses estudos de sua necessidade própria. E eu acho que é justamente isso, que eu acho que o Ivan falou muito bem também, o Amorim, que dentro dos trabalhos da doutrina espírita, ou os trabalhos, às vezes, muitas vezes, o idoso, pela idade avançada, o corpo material dele não consegue fazer algumas atividades, ele tem que ter a consciência disso, e aí cabe a nós, mais novos, com maior vigor, ajudar essa pessoa nas tarefas, né? Mas o idoso tem muito a nos ensinar e a nos mostrar, né? Eu lembro que muitas vezes, quando eu estava trabalhando no centro espírita, as pessoas de mais idade que estão trabalhando no movimento espírita sempre buscam, pelo menos no meu caso, apresentar uma visão sobre a experiência dela em certas situações, como deve se portar, abrandar muitas vezes aquele ímpeto do mais novo, né? E trazer justamente o que o Ivan disse, né? Não fazer ao próximo aquilo que eu não quero que faça a mim. Né? Então, como é que eu quero ser tratado como quando eu for idoso? É como eu deveria tratar hoje as pessoas que têm idade maior do que eu, né, Suzete?
Com certeza. E também como nós devemos respeitar os nossos pais idosos, cuidar dele na sua velhice, não é? E ajudá-los. Nesse momento de pandemia, muitos idosos que moram sozinhos estão entrando em depressão, porque o contato com o centro espírita, o contato com outras pessoas, com os outros grupos que ele participava, isso foi impedido. Então, ele sozinho se sente em depressão. Então, nesse momento, mais do que nunca, é a oportunidade para a gente ligar, dar um telefonema, conversar, bater um papo, não é? Chamar para o estudo online também conosco, para que ele não se sinta sozinho e se sinta mal. Bom, nós temos um livro para indicar que eu gosto muito, que é um livro da UZI, que é O Idoso no Centro Espírita. Esse livro, ele já foi escrito há muitos anos, e ele fala desde o conceito de idoso, atividades a desenvolver, a educação básica, sobre a importância desse convívio social, de fazer artesanatos, enfim, reuniões com os familiares, o preparo para a velhice, que muitas pessoas não aceitam envelhecer, né? Muitas pessoas acham que envelheceu, acabou tudo. Não, não acabou tudo, tem tanta vida, tem tanta coisa para se fazer, por isso que a atenção cada dia mais se volta para o problema da terceira idade, né? O pessoal desenvolve aí excursões, nessa pandemia não estamos podendo passear, mas tem os passeios em grupo, tem as atividades em grupo, e o Centro Espírita também deveria se preocupar com essa questão da junção, da união dos idosos em grupos, né, para fazer artesanatos, para promover qualquer evento junto. Isso só vai ser muito bom, vai ser beneficiar muito esse idoso. Concordam, gente?
Deixa eu fazer uma observação. O conceito de idoso tem mudado também junto com vários outros conceitos sociais.
Com certeza.
Há 50 anos atrás, uma pessoa com 50 anos, ela já estava numa situação muitas vezes precária. Então era muito comum as pessoas de 50, 55 anos já estarem até com problemas de memória, com problemas de mobilidade, já serem muito idosos. Hoje, nós temos pessoas, amigos nossos, inclusive, com 80, às vezes 90 anos, e que estão ainda em pleno vigor, participando de atividades, indo às reuniões. Quer dizer, hoje nós estamos com as reuniões presenciais suspensas, mas até o final de 2019, as reuniões estavam acontecendo, essas pessoas estavam participando presencialmente. Então é preciso que os idosos também tenham bem a sua atenção ao que é possível fazer e não se encostar, não se largar com a desculpa de que já estão em idade avançada. Muitas vezes a pessoa tem ainda boa condição e acaba se deixando ficar à margem, e isso acaba gerando não apenas uma situação desagradável para o grupo, mas para a própria pessoa, que acaba entrando em depressão.
Inclusive, eu gostaria de, já que nós estamos falando nesse assunto, de mandar aqui um beijo carinhoso para o nosso querido Geraldo Espínola, que é o pai do Mauro. O seu Geraldo, essa semana, completou 25 anos. Está lúcido, trabalhando, fazendo serviço até de marcenaria, um exemplo de pessoa. E é um espírita que está trabalhando no movimento já há muitos e muitos anos. Assim como nós também conhecemos outros companheiros com mais de 90 anos dentro do espiritismo, ativos. Então, vem bem a calhar com isso que você disse. Então, seu Geraldo, que nos ouve semanalmente, receba um grande beijo nosso pelo seu aniversário e por tudo que tem nos ajudado aí de orientação na doutrina.
Assim como José Domingos e tantos outros, se a gente for começar a citar aqui, a lista é longa, não apenas na região metropolitana, mas em todo o interior, tantas pessoas que continuam desenvolvendo suas atividades. Cada um de nós, idosos, maduros, tenhamos sempre em vista que apenas o corpo é que está modificando, mas nós, espíritos, estamos sempre no mesmo processo de aprendizado.
Isso mesmo, Amorim, você fechou muito bem o assunto. Somos espíritos aprendendo, e com essa troca de experiências a gente só cresce. Quem participou, como o Norberto também participou do movimento de mocidade, nós aprendemos muito com os idosos do movimento na nossa época, já desencarnaram, agora nós estamos na fase já do idosos e também transmitindo algum conhecimento para os jovens, né, Amorim? Então, isso é muito importante, esse respeito que o Espiritismo tem pelo ser humano, já que entra nessa fase, como você disse, somos todos espíritos em aprendizagem. Vamos deixar aqui um abraço a todos os idosos, ouvintes, amigos que nos ouvem, e vamos sempre passar esse dinamismo para aqueles que precisam, né? Amorim, gostaria que você falasse um pouquinho sobre como podemos ajudar a Rede Boa Nova, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, nesse momento em que todos estão necessitando tanto.
Suzete, o Clube Amigos da Boa Nova é o instrumento que nós podemos utilizar para oferecer a contribuição para o funcionamento permanente da Rede Boa Nova e da TV Mundo Maior. É um sistema que depende de pessoas, de colaboradores que são profissionais, depende também de muitos equipamentos sofisticados, caros, e que se desgastam, porque ficam 24 horas por dia funcionando. A forma de nós entrarmos em contato, então, é através do 0800 12 018 38. Eu vou repetir, 0800 12 018 38. Tem também o WhatsApp, que é o 11 972 61 0272, e ainda feal.colabore.org. Você escolhe qual a melhor maneira de você entrar em contato, e fazendo esse contato você conversará com os atendentes, que certamente lhe darão várias possibilidades de você fazer a sua colaboração. Então, repetindo, 0800 12 018 38, WhatsApp 11 972 61 0272, ou ainda feal.colabore.org, Suzete.
E também vamos agora falar um pouquinho sobre o site da USE. Você pode acessar o site da USE e encontrar toda a programação da USE no use@usesp.org.br. Você acessando esse site, você vai encontrar um link que você pode ouvir nosso programa. Se você perdeu o programa, você pode ir lá. Também como obter todas as notícias do Movimento Espírita, não é, Amorim?
Eu quero aproveitar o artigo. Quanto menor o conhecimento, maior a imprudência. E ele começa assim. Em 1999, os pesquisadores americanos da área de psicologia, David Dunning e Justin Kruger, publicaram um interessante estudo em que procuram explicar um padrão de comportamento peculiar. Em síntese, quanto menos uma pessoa conhece sobre determinado assunto, mais ela acredita conhecer sobre ele. Em homenagem aos autores, essa relação foi denominada efeito Dunning-Kruger. Esse é um artigo do Milani que fala sobre uma questão que tem ocorrido em nossa sociedade, onde pessoas com poucas informações a respeito de um tema se colocam como grandes dominadoras daquele assunto e partem para uma discussão, às vezes, muito aguerrida. Então, é importante nós termos consciência disso para evitar em nós, não nos outros, evitar em nós esse tipo de postura. Muitas vezes, temas caem em nosso debate pessoal, no nosso debate, no nosso grupo de relações sociais, e com alguma noção, nós acreditamos que estamos dominando aquele tema e já queremos forçar as pessoas a assumir a mesma postura, a mesma orientação sobre aquele tema que nós temos. E nem sempre essa postura ou essa posição que nós temos sobre o assunto é uma posição bem racionalizada. Então é importante nós termos essa percepção a respeito desse efeito. E isso pode ser bem discutido com a leitura desse artigo, que está na página 25 da edição 181, que é a mais recente, da revista digital Dirigente Espírita, que está lá no portal da USE, usesp.org.br, Suzete.
Então fica aí o nosso convite para você acessar, e também tem todo o planejamento da USE, tem as datas de lives online, né? Tem muita coisa interessante. Então, nosso convite para você acessar aí o site da USE e ficar por dentro do movimento. Nós estamos estudando, na sessão Estude Vivo, o Livro dos Médiuns. E só um parênteses antes de nós irmos para o estudo de hoje, dizer que ele está completando 160 anos, não é, Norberto?
Sim, está completando 160 anos, uma obra muito importante, que quem quiser trabalhar com a mediunidade, quem quiser, ou médios ostensivos, como nós dizemos, ou a pessoa quiser conhecer realmente como se processam os fenômenos dentro do Espiritismo, sem nenhuma fantasia, totalmente racional, através de processos científicos, é uma leitura muito interessante, muito proveitosa, que ajuda muito tanto os dirigentes das reuniões espíritas, reuniões mediúnicas, como também aos próprios médios para conseguir trabalhar esse processo aí da mediunidade dentro das casas espíritas.
Então, nós estamos no capítulo 16º, onde trata sobre os médios especiais. Então, se você quiser acompanhar conosco, é a partir do item 185, tá? Então, você pode abrir o seu livro e acompanhar conosco. Ivan, o que nós podemos entender com médiuns especiais?
Suzete, os chamados, né, médiuns especiais são aqueles dotados de aptidões particulares. É bem interessante esse capítulo 16, ele divide, né, os médiuns em duas grandes categorias, que são os médiuns de efeitos físicos, que são aqueles que têm o poder de provocar efeitos materiais ou manifestações mais ostensivas. E os médiuns de efeitos intelectuais, que são aqueles mais aptos a receber e a transmitir comunicações inteligentes. Dentro dessa mediunidade de efeito físico, aí a gente pode ainda dividir esses médiuns como os conscientes e involuntários. Esses conscientes são aqueles que têm a consciência daquilo que está sendo produzido, né? Dos fenômenos espíritas que produzem, por ato da sua própria vontade. Eles têm essa consciência, né? O que são esses efeitos físicos, né? Os mais simples são uma rotação de um objeto ou uma pancada produzida mediante o levantamento de um objeto. Então, essa questão do efeito físico, o Kardec coloca uma observação bem importante aqui. Alguns são efeitos um pouco mais raros, porque a partir do momento que o médium ele vai se desenvolvendo e ele parte por meios mais perfeitos de comunicação, por exemplo, a escrita e a palavra, essa faculdade dos efeitos físicos, ela diminui um sentido, né? Porque ele desenvolve uma faculdade mais interessante, que é a questão da escrita e da palavra.
Ivan, então, como você falou, eu acho super importante a gente trazer essa discussão, porque eu vou voltar um pouquinho aqui no nome do catálogo, né? Quando se diz médium especiais, o Kardec está colocando, né, Ivan, realmente sobre o tipo de mediunidade especial. E ele nunca colocou, e isso é uma coisa que eu sempre vejo algumas perguntas nos seminários que nós fazemos, sobre se aquela mediunidade ou a outra é mais especial, melhor que a outra, né? E eu acho que é muito importante também, antes de eu entrar no 85 aqui, colocar isso, né? Que Kardec, quando ele coloca no livro, ele está dando esse nome, médiuns especiais, não é porque é uma qualidade ou uma mediunidade que de alguma pessoa muito maior ou não que a outra, né? Que se nós queremos tratar a mediunidade da forma séria que ela precisa, com estudo, abnegação e foco, a gente teria que focar naquela parte lá dos bons médios, né, que são os médios sérios, modestos, devotados, e só no fator mediúnico, sendo uma atividade assim, o que eu faço somente com a minha mediunidade, né, Ivan? Eu acho muito importante, quando o Kardec coloca aqui e sobre as aptidões do médico, né, do médium, que ele se comunica, a preferência dele, como é que ele está, como se ele é escrevente, se ele escreve certo, se ele escreve errado, e ele sempre, ao longo disso aqui, ele sempre busca a reflexão sobre qual é a finalidade daquela comunicação, qual a finalidade daquele fenômeno que está acontecendo, e toda vez que o fenômeno está ocorrendo, as comunicações, elas ocorrem em todos os gêneros, mas tem que entender qual é aquela finalidade da comunicação, né, Ivan? Eu queria te deixar um pouco também para o Amorim, se ele puder falar, por que que você acha que as comunicações de efeitos físicos, elas têm reduzido hoje em dia, não são tão não comuns como alguns anos atrás? É, a gente escuta muito essas perguntas, às vezes, em debates aqui. Se você puder comentar sobre isso, Amorim.
São, a meu ver, vários fatores que fazem com que nós tenhamos cada vez menos manifestações de efeitos físicos ostensivos como nós tínhamos há século e meio atrás. Eu chamo de manifestações ostensivas aquelas de movimentação de objetos, de aparições tangíveis, voz direta, que são manifestações que têm como grande característica chamar muito a atenção das pessoas. São, digamos, manifestações espetaculares, espetaculosas. No entanto, existem muitas manifestações de efeito físico que estão presentes no cotidiano e que não são percebidas como tal. Uma das razões pelas quais essas manifestações mais espetaculares têm sido reduzidas é que cada vez menos nós vemos necessidade de espetáculo mediúnico. Até 70, 60, 50 anos atrás ainda era comum nós temos reuniões mediúnicas nos centros espíritas com plateia. Eu chamo de plateia porque, em muitos casos, pode haver casos em que isso não acontecia, mas em muitos casos, era praticamente um espetáculo.
As pessoas iam nessas reuniões não para aprender sobre mediunidade, para aprender com as comunicações, mas apenas para fazer especulação.
Descobrir se os espíritos que se manifestavam estavam se dirigindo a alguma pessoa presente, quase que então apontando o dedo. E isso era o que faziam muitos dos presentes nessas reuniões, muitos dos assistentes. Nós vivenciamos isso no centro em que participamos, e tanto isso é verdade que quando nós eliminamos a atividade pública de mediunidade substituímos por estudo, a maior parte das pessoas simplesmente parou de participar. Porque elas não estavam interessadas em conhecer o Espiritismo para aprender algo sobre a própria vida. Estavam interessadas apenas no espetáculo. Então esse é, a meu ver, um fator muito significativo. Nós não precisamos, na verdade, de manifestações físicas. Nós não precisamos, pelo menos não da forma como acontecia há 150, 160 anos atrás. Por outro lado, cada vez mais surge no movimento espírita a consciência de que é preciso estudar as manifestações. E com isso tem surgido um interesse cada vez maior em encontrar médiuns que se expõem de uma forma organizada, metódica, controlada e séria a realizar reuniões de efeitos físicos, para que se possa estudar e aprender a respeito das manifestações. Então, houve uma grande mudança no caráter dessas manifestações, dessas reuniões, porque se deixou quase de completo aquele objetivo espetaculoso e passou-se cada vez mais um objetivo estudioso. E é porque a gente não ouve falar tanto nessas reuniões, a gente, inclusive, não ouve propaganda, porque antigamente se fazia propaganda, era um motivo de atração para os centros espíritas. Os salões lotavam. Mas não interessa que os salões estejam lotados de pessoas que estão apenas com curiosidade. É preciso que nós tenhamos muitas pessoas nos centros espíritas, mas estudando. Até porque é sempre bom a gente repetir, o espiritismo não é para mudar os outros, é para mudar a cada um de nós.
É verdade que é mais importante o estudo, pois os fenômenos não tornam as pessoas melhores só por assistir sessões. A classificação que está no item 187 do Livro dos Médiuns, ela serve como uma orientação básica para nós podermos assistir reuniões já sabendo sobre o que nós devemos prestar atenção, não é?
Como nós comentamos a respeito das manifestações de efeito físico, aqui Kardec está classificando a provocação de efeitos materiais ou manifestações ostensivas. Como eu disse há pouco, essas manifestações que eram utilizadas até como atrativo para as atividades dos centros espíritas, sem que isso tivesse produzido nos assistentes a compreensão do fenômeno, porque as pessoas iam apenas assistir. E esse é o ponto. A partir de agora, temos mais médiuns de efeitos intelectuais.
É mesmo necessário, atualmente, o estudo sério da mediunidade, seja com médiuns de efeitos físicos ou de efeitos intelectuais. E lembrando também que essa classificação dos tipos de médiuns, ela tem um valor didático, para que nós possamos prestar atenção às diversas formas de atuação dos espíritos em sua relação com os médiuns.
Ele diz que ele coloca a classificação de médiuns e efeitos intelectuais os que podem mais especialmente servir de instrumentos para comunicações regulares e contínuas. Então ele tá realmente já fazendo essa classificação, dizendo que é pedagógica essa classificação que ele faz dos tipos de médiuns, essas duas classificações, mas nós mesmos sabendo que muitos médiuns têm a possibilidade de fazer ter a mediunidade de efeitos físicos, no começo da mediunidade, depois ele varia para outros tipos de mediunidade conforme ele vai se esclarecendo. Então é muito importante saber que essa classificação é uma classificação pedagógica, né, Amorim e Ivan?
Ô Norberto, vamos estudar em uma ou duas semanas algumas subdivisões desses médiuns de efeitos intelectuais. E são diversas aptidões, então está lá na questão 190, que vem mais para frente. É bem interessante, porque você tem vários tipos de mediunidade, os auditivos, os falantes, videntes, inspirados, de pressentimento, âmbulos, os pintores ou desenhistas e os músicos. São subclassificações bastante interessantes que a gente pode discutir com mais detalhes nas próximas semanas.
Isso mesmo. Então já fica aqui o nosso convite para você nos acompanhar na próxima semana, dando continuidade ao estudo do Livro dos Médiuns. E se você quiser, leia lá no capítulo dos médiuns especiais, você vai entender todas essas aptidões dos médiuns, esse quadro sinóptico das várias espécies de médiuns, sempre muito interessante. E agora chegamos ao final do nosso programa. Fica aqui o nosso agradecimento especial para você que permitiu que entrássemos no seu lar nesse momento de almoço. Muito obrigado por nos acompanhar durante tanto tempo aqui, né, pela Rádio Boa Nova. E vamos às nossas despedidas. Amorim.
Um grande abraço aos nossos amigos, um agradecimento mais uma vez por nos acompanhar, nos dar essa oportunidade e continue estudando.
Ivan, sua despedida.
Um forte abraço a todos, Suzete, Amorim, Norberto e queridos ouvintes. Obrigado pela companhia, fique com Deus e que tenha uma ótima semana.
Norberto?
Agradeço, muito feliz de retornar aqui com vocês. Um grande abraço a todos os amigos aqui do Movimento Espírita e dos que trabalham nessa doutrina. Um abraço a todos.
Nós ficamos muito felizes com o seu retorno. O Norberto participou há mais de 10 anos atrás conosco, agora pôde voltar. Seja muito bem-vindo à nossa equipe. E nós agradecemos mais uma vez a sua participação, a sua audiência. E eu, Suzete, também quero deixar um beijo no coração de todos, desejar uma ótima semana e se cuidem.